Tá, boa noite. Vamos lá. Nós vimos semana passada uma Mishnah muito importante, né, para a pessoa saber. Eu vou repetir a Mishnah para lembrar, para frisar. A Mishnah falou assim: Hu aya omer, Reb Akiva, se não me engano, foi, né, Reb Akiva. Reb Akiva falava: Chaviv Adam Shenivra Betzelem. O ser humano tem uma coisa a plus, a mais do que o animal. O ser humano, ele é querido, que ele foi criado com Tselem Elohim. Fala Mishnah, não só que o ser humano foi criado com Tselem Elohim, como Hashem também falou isso para o ser humano sabe disso. Poderia ser que o ser humano não soubesse. Hashem criou o ser humano com Tselem Elohim, e ele não saberia desse grande presente. Hashem não só criou o ser humano assim, como ele também falou para ele: olha, você tem Tselem Elohim. Traz um passo para isso. E esse ser humano da Mishnah, falamos semana passada, é todo ser humano, um Yehudi e um Goi. O Goi também tem Tselem Elohim. Também ele é a mais que o animal, é o ser humano. Todo ser humano é Chaviv. E depois fala a Mishnah: Chavivim Israel Shenikraú Banim Lamakom. O povo judeu, ele tem uma coisa plus que outros seres humanos não têm. Shenikraú Banim Lamakom. Então, todo ser humano é uma classe, depois o povo judeu é outra classe. Daqui eles falam, tá? Todos os comentaristas, o Maral e outros também, que pessoas pensam que o povo judeu é um ser humano normal, só que é um pouco mais, né? Então, eles falam que não é assim. Eles falam, todos os farim falam, Marchá fala isso em Kitubó também. Pessoas falam que tem quatro níveis. Então, tem o Domem, que é uma mesa, uma madeira, Tzomeach, que é a planta, Balchai, é um animal, e Adam, Medaber, que é o ser humano. Falam os farim que tem um quinto nível também, que é o povo judeu. O povo judeu é um quinto nível, Medaber e Klal Israel. E se vê isso na Mishnah. A Mishnah falou assim: todo ser humano é mais que o animal, certo? E o povo judeu é mais do que o ser humano normal. Então são as classes que tem. Então tem o Domem, Tzomeach, Balchai, Medaber e Klal Israel. Tá certo? Muito bem. Importante saber isso. Importante o que saber, pessoal? Importante saber, número um, que o Goi também é um ser humano e tem que ter respeito com o Goi. É um ser humano, Betzelem Elohim. E número dois, que o Klal Israel está a mais. Tem pessoas que não gostam de ouvir isso ou de falar isso, que falam que é racismo, não pode falar. Eu me engano, eu acho que isso é um dos resultados do galuto que nós estamos tanto tempo e ficamos um pouco com vergonha disso. Mas é isso aí, pessoal. Klal Israel, Chavivim Israel, Shnikrei Banim Lamakom. Muito bem, vamos agora continuar a próxima Mishnah. Uma Mishnah muito interessante, muito, muito interessante. Prestem atenção. Hakol Tzafui. Então aqui tem dois pshatim nessa Mishnah. O pshata pashut é assim: Hakol Tzafui. Tudo Hashem vê. Hashem fica nos observando. V'harashut netuná. E nós podemos fazer o que nós queremos. Hashem fica observando a gente, mas ele não fala nada. Ele não se intromete na nossa vida. Obrigado. Na nossa vida. E nós fazemos o que queremos. Ubetov aolam nidon. E Akadosh Baruch Hu julga o mundo direitinho. Vakol lefi rov amase. E tudo vai dependendo, fala o Neforshim. Betov aolam nidon quer dizer, fala o Neforshim, kurachamim. Akadosh Baruch Hu julga o mundo kurachamim. Betov, kurachamim, com piedade. Mas, vakol lefi rov amase. Não todo mundo é igual. Os tzadikim têm mais piedade do que os rechaim. Hashem tem piedade com todo mundo, mas com os tzadikim mais. Quanto mais macê a pessoa tem, mais piedade Hashem tem com a pessoa. Pessoal, aqui a Kola Tirov Amacê está falando bem claro que não adianta a pessoa falar que no meu coração eu sou judeu. No meu coração eu sou religioso, né? Como é? Bastante pessoas falam assim. Não, eu sou religioso no meu coração. A Mishnah fala bem claro, Akol Virov Amase. Dependendo quantos atos você tem, não no coração. É atos. Quantos atos, quantas mitzvot você faz, você fez, depende disso. Isso é Pshat HaPashut, a Mishnah. Mas vem o Rambam, pessoal, e fala aqui um Chidush Atzum, que vale a pena vocês ouvirem e gravarem isso. Uma marcha incrível. Um conceito incrível. Então ele fala assim, Pshat HaMishnah, Akol Tzafui, isso é famoso, Akol Tzafui quer dizer, Hashem já sabe tudo que vai acontecer. A Kol Safui, Hashem já sabe o futuro. Hashem sabe que nós vamos fazer mitzvot, averot, tudo que nós vamos fazer na vida, Hashem sabe. A Kol Safui. E mesmo assim, a Reshut Netuná. Isso é a grande incógnita, como se fala, como que dá para ser? Se Hashem já sabe o que nós vamos fazer, como sobra o livre-arbítrio? Essa é a pergunta do Rambam, que ele pergunta, pergunta famosa, mas ele fala que nós não entendemos, mas é assim. Isso fala a Mishnah, fala o Rambam. Kol Safui, Hashem sabe tudo o que vai acontecer, ele sabe, mas mesmo assim, a Reshut Netuná. Tudo bem, até aqui tudo bem. O Betov Aulam Nidon, e o mundo é julgado com justiça, mesmo que nós às vezes pensamos, pessoal, que tem injustiça nesse mundo, fala a Mishnah, o Betov Aulam Nidon, é tudo justiça. E termina a Mishnah, pessoal, olha só essa parte, incrível. Hakol lefi rov amase, fala o Rambam, que o quê? Que não depende da grandeza dos atos da pessoa, e sim de quantos atos. Fala o Rambam, olha só, pessoal, que se uma pessoa tem para dar, vamos supor, R$1.000 para tzedakah, a pessoa pode dar os R$1.000 para um lugar de tzedakah, para um pobre, ou achnasat kalá, que seja, ou ele pode dar para 100 lugares, R$10 para cada um. O que que é melhor? A pessoa dá para um lugar R$1.000, ou para 100 lugares, R$10. Rick, o que você fala, Rick? Para 100 lugares, por quê? Muito bem. Já sabe, então, o conceito do Rambam. Muito bem. Muito bem. O Hidush Atsum, pessoal, eu vou explicar para vocês. O Rambam, ele fala que é melhor dar para 100 lugares, R$10, do que para um lugar, R$1.000. Por quê? Qual que é o pshat nisso? Então, eu vou ler para vocês o Rambam dentro. Eu vou ler para vocês. Lefi rov amase, fala o Rambam, v'achar kach amar, she'amalot lo yagiu l'adam lefi rov godel amase. As qualidades na pessoa não vêm para ela de quanto grande é o ato que ela fez, aval lefi rov mispar amasim, e sim de quantos atos que ela fez. V'hu, ele será uma pessoa que tem que ver dentro, eu peço para vocês, olhem dentro depois, e mamash, um conceito muito importante para nós todos. Ele fala assim, "Vu, shamalot omnam yagiu bkhipul amasim atovim famim rabot. Ve im ze yagia kinyan khazak. Lo kshe'ase adam po'el echad gadol mipo'lot atovot, ki baze levado lo yagia lo kinyan khazak. Ba mashal, o exemplo, kshe'iten adam lemi she'ra'u 1000 zeuvim bevat achat le'ish echad, u le'ish acher lo natan klum." לא יעלה בידו מידת הנדיבות בזה המעשה, האחד גדול, כמו שמגיע למי שהתנדב 1,000 זהובים ב1,000 פעמים, ונתן כל זהוב מהם על צד הנדיבות. Então fala o Rambam, pessoal, isso. Muita gente não sabe, a mitzvah de tzedakah, pessoas pensam, por que a chega a mitzvah de tzedakah? Que coitado, pobre, não tem dinheiro, então tem que dar tzedakah. É porque a Hashem criou esse pobre. Pessoas não conseguem continuar o pensamento. Então o chato é o seguinte, pessoal, a Kadosh Baruch Hu quis que a pessoa seja bondosa. Aprenda a ser bondosa, piedosa. Isso que Hashem quer da gente. Então Hashem fez com que nós tenhamos que dar tzedakah para o pobre. Assim, quanto mais tzedakah a gente vai dar, mais vamos ficar bondosos, piedosos. Fala o Rambam, se eu vou dar tzedakah uma vez, R$1.000 para o pobre, ele precisa, pessoal. O pobre que precisa dos R$1.000, não é que vai ser luxo para ele, ele precisa dos R$1.000. Com um ato só, eu não vou influenciar a minha pessoa para ficar bondosa e piedosa. Se eu dar 100 vezes tzedakah, mesmo o pessoal quer R$10, é R$10, 100 vezes R$10, uma vez R$1.000, não faz mal. Fala o Rambam, eu dando 100 vezes tzedakah, eu estou acostumando a minha pessoa a ser piedoso, a ser bondoso.
Cada vez uma mitzvah.
Cada vez uma mitzvah, e não só uma mitzvah, estou me acostumando. E esse é o objetivo de tzedakah, pessoal. O objetivo de destacar é a pessoa virar a ser bondosa, a querer fazer mais, ajudar mais. Isso que a Hashem quer. Por isso é melhor dar em 100 lugares. No Hidush Atsum, pessoal, no Hidush Atsum. Quer dizer, a pessoa faz uma vez um ato muito grande, não é esse o objetivo que a Hashem quer da gente. Não acostumamos com isso, a fazer bondade. Por isso é dar muitas vezes. Você sabe que tem uma história do Hafetz Chaim. Uma história muito, muito bonita. No tempo do Hafetz Chaim tinha uma cidade ou um país, não me lembro, que os ricos, pessoas ricas, estavam já cansadas, pessoas mechulachim, iam na casa deles, pedir dinheiro. Então eles resolveram fazer o quê? vamos fazer uma culpada de tzedakah na cidade. Uma culpada de tzedakah na cidade. E todo rico vai dar todo mês $1,000 nessa culpá. E vai ter um gabai de tzedakah. Quando vai vir uma shulach, uma pessoa de fora fazer dinheiro, ele não vai para as pessoas pedir dinheiro. Ele vai para aquele gabai, vai, e o gabai vai dar, sei lá, para cada um a soma e é da cidade inteira. E pronto, acabou. Assim foi resolvido. Contaram para o Hafetz Chaim essa ideia fabulosa. Hafetz Chaim falou de jeito nenhum para não fazerem isso, para continuarem a dar tzedakah como davam até agora. Por quê? Então ele falou dois motivos. Um motivo ele falou esse aqui. Ele falou, esse Yehudi rico que dá tzedakah, dá uma vez todo mês, ele dá lá para culpar e pronto, acabou. Se os Meshulachim vão vir para ele todo dia, todo segundo dia, ele vai dar, em vez de dar uma vez $1,000 por mês, por exemplo, vai dar todo dia $100, mais $100, vai acostumar. É muito melhor assim, como o Rambam ele fala aqui, que a pessoa é para acostumar a dar. Então é melhor para o Hafetz Chaim que não faça isso e que os Meshulachim, pessoas que têm dinheiro, venham na casa deles e todo segundo dia eles deem tzedakah. $50, não faz mal, $100, mas acostumam a dar tzedakah, ser generoso e bondoso. Esse é o objetivo. Segundo motivo, São Gdolim, pessoal, segundo motivo, o Hafetz Chaim falou que ele não acha boa essa ideia. Falou o Hafetz Chaim, e as crianças? Quando que elas vão ver o pai fazer a Hnasat Orchim e dar tzedakah? Elas não vão ver isso. O pai vai dar para o gabai tzedakah todo mês um dinheiro. O gabai tzedakah vai dar o tzedakah. E o pai nunca vai entrar um pobre na casa para pedir dinheiro para essa pessoa e para ele dar tzedakah. As crianças não vão saber que o pai dá tzedakah, não vão ver isso. Falou Hafetz Chaim, então não é bom isso. Tem que deixar os Meshulachim virem na casa. As crianças veem o pai dando tzedakah. E isso vai ser o chinuch das crianças. Por isso o Hafetz Chaim, ele descartou essa ideia e falou que não é boa ideia. Esse de culpar tzedakah e de gabar tzedakah. Mas isso que ele fala, não, pessoal, eu quero que vocês entendam bem. É muito importante para nós todos. Nós sempre pensamos coisas grandes, né? Coisas grandes, e não é isso. É coisas pequenas, mas muitas coisas. A pessoa que faz muita coisa, mesmo que é pequena, isso influencia a pessoa para o bem. Mesmo que é menor. Quero dar um exemplo para vocês. Acho que eu ouvi esse exemplo uma vez. Muito bom. Ou eu ouvi. Tá bom? O seguinte. A gente vê um livro. Vê livro fora do lugar. Colocar de volta. Ou na sinagoga, ou no yeshiva. Certo? O Stiper, ele já fala. O Stiper falou uma vez. E é para pensar isso, pessoal. Uma pessoa que tira um livro do lugar e ele não coloca no lugar de volta, isso é um ato de egoísmo incrível. Isso mostra uma falta de consideração incrível com outra pessoa. Eu estou tirando o livro do lugar, deixando aqui. Por quê? Porque eu sei que uma outra pessoa vai pegar esse livro e levar no lugar de volta. Quer dizer, eu, é uma falta de consideração. A outra pessoa tem que levar o livro que eu estudei. Isso está puxado, certo? Isso é um egoísmo incrível. O Stiple gritava muito contra isso. Mas vamos supor, não isso. Eu não é o meu livro. Eu estou vendo livros aqui, eu vou pegar e colocar de volta no armário. O que é isso? É reset. É reset pequeno. Eu estou ajudando uma outra pessoa que vai procurar o livro, ele vai achar logo o livro. É um reset pequeno, pessoal. Não é nem $1,000, nem $50, tá certo? Mas é reset. E a pessoa vai acostumando. Vai acostumando. Mais um livro. Isso que o Rambam ele fala. 10 livros colocar no lugar são 10 atos de reset que influencia a pessoa para fazer reset, do que a pessoa dar um cheque de $1,000 e destacar. Não, esses atos pequenos de reset que a pessoa procura fazer. Eu vou pegar o livro, vou devolver, e estou pensando comigo. Eu vou devolver para a pessoa que vai procurar esse livro, vai poder achar rápido o livro. É um ato bobo, entre aspas, de reset, que isso que a Shem quer da gente. Eu acho isso muito importante. As pessoas não sabem disso. Talvez alguns já sabem. E talvez sabem, mas não aplicam na prática também, né? Porque coisas pequenas, certo, Chaves? Pequenininhas de reset. E fazer 10 vezes, 20 vezes, certo? Ficar fazendo de reset e pensando, isso influencia muito a pessoa. Assim a pessoa fica bondosa e generosa.
Mas o reset por causa da mitzvah, ou por causa de piedade? Porque ele quer ajudar o outro.
Não, isso aquele Rambam no Shmoná Prakim. O reset tem que ser feito porque é mitzvah. Mas não assim. Eu não quero fazer reset, mas como é mitzvah, eu vou fazer, não é isso? Eu também quero fazer, eu quero ser uma pessoa bondosa, eu tenho pena, mas eu faço porque a Torá mandou. Eu faço porque a Torá mandou. Os farim falam que quem faz reset, só porque a natureza dele é reset, não porque a Torá mandou, não é isso que a Torá quer. Não é isso que a Torá quer. A Torá quer que você faça o que a Torá mandou. Vocês sabem, o que percebemos nas duas semanas, Parshat Vayera começa com a Nisayon do Brit Milá, não com Nisayon, com a história de Chesed, que Avraham Avinu fez no Brit Milá, que ele alcançou Torchim, e termina com a Keidat Yitzchak. Começa com Chesed de Avraham Avinu e a Keidat Yitzchak. O que tem em comum isso, pessoal? O Chesed de Avraham Avinu, com isso da Parashá, é um Chesed incrível, uma coisa incrível. Avraham, no terceiro dia do Brit Milá, estava doendo e ele queria visitas, atendeu as visitas com um jeito incrível. Isso é Chesed. O fim da Parashá, Keidat Yitzchak, é uma crueldade incrível, pessoal. Pegar um filho e fazer shchitar no filho é uma crueldade incrível. A Parashá começa com um ato de chesed incrível e termina com um ato de crueldade incrível. Um pai fazer shchitar no filho. Qual que é o pshat nisso, pessoal? Isso que era Avraham Avinu. Avraham Avinu não fez a mitzvah de achnasat orchim porque ele era por natureza piedoso. Por acaso ele era. Está certo, piedoso por natureza, não por causa disso. Fato é que ele fez, ia fazer a Keidat Yitzchak. Isso ele mostrou com isso, que ele faz o que Hashem manda. O que Hashem manda? Hashem manda a Knessat Orchim, ele faz. Hashem manda a Keidat Yitzchak. Mesmo coisas contra a natureza dele, Hashem mandou, ele faz. Então, Chesed disse, a pessoa que é piedosa pode também gostar de fazer Chesed, por que não? Mas tem que fazer o motivo, não porque eu tenho piedade, e sim porque Hashem mandou eu fazer esse Chesed. Por que Hashem quer que eu faça o Chesed? Porque Hashem quer que eu seja bondoso. Isso que Hashem quer, que eu seja generoso. Muito bem, vamos continuar. Próxima Mishnah também, uma Mishnah incrível. Incrível. Muito importante para a nossa vida. A estafa da vida. Hu ayaomer. Hu ayaomer. Hakol natun ve'iravon. Eu vou ler a Mishnah primeiro, traduzindo, e depois vamos explicar um pouco mais Barichut. Hu ayaomer. Hakol natun ve'iravon. Tudo, tem outros chatim também, mas o chat da Pashut é assim, tudo que Hashem dá para a gente é Be'eiravon. Eiravon quer dizer, não é dado, tá? Isso é um dos chatim, não é dado para você, é limite, é emprestado, é penhor, mais ou menos. É penhor, penhor é a palavra certa, Be'eiravon é penhor. O Metsudá Prusá Alkola Chaim, também tem alguns chatim, mas tem uma armadilha, que está colocada na vida inteira. A Hanut Ptucha. A loja está aberta. A Mishnah aqui são como se fala? Exemplo. Metáforas. É. Para o mundo, para essa vida. A Hanut Ptucha. A loja está aberta. Vachenvani Makif. O comerciante lá que está na loja, está sentado lá, ele empresta, ele dá para pagar depois. Vapinkas Patuach. O livro de conta está aberto. Vayat kotevet. A mão está escrevendo. V'chol arotze lilvot yavo v'yilve. Todo mundo quer emprestar, pode vir emprestar. V'gabaim machzirim tadir v'chol yom. E os gabaim, eles devolvem todo dia. V'nifraim mina adam midato v'shelom midato. E se cobra da pessoa com as camadas dela, com as camadas dela, que ela concorda, e se ela não concorda também, se cobra dela. O que a Mishnah veio falar aqui, pessoal? Não prestem atenção. A Mishnah fala que tudo o que Hashem dá pra gente aqui nesse mundo, nada não é de graça. Assim fala os meus forchinhos, eu que falo, tá? Puxado essa Mishnah. Nada não é de graça. Olha, um exemplo para isso, né, nunca vou esquecer, uma vez estava com meus filhos no hotel, e ele é criancinha, né, e ele via que se faz telefone no hotel, e se pega a bebida da geladeira, né, ele pensou mesmo que é tudo de graça aqui, certo? Então tudo que você pega, você faz, é de graça. Até que, não sei se eu falei para ele, não me lembro direitinho, mas eu falei para ele, ele percebeu sozinho que não é assim. Quando você sai do hotel, vem uma conta, e tudo, por incrível que pareça, que você fez lá, o que você mexeu? É um telefone, é um fax, é, tudo que você faz lá está saindo no computador depois e mostram e tanto, e é muito caro, né? É muito mais caro que em casa, tá bom? É a mesma coisa, pessoal, nós estamos aqui nesse mundo, parece que é tudo de graça. Então nós temos vida, temos saúde, Baruch Hashem, temos filhos, temos famílias, temos pais, todo mundo que ele tem de bom na vida, né? A parte cheia do copo dele, parece que é de graça. Veio a Mishnah falar pra gente, não é de graça. Isso é a primeira parte. Akon natun beiravon. Tudo que você está recebendo é beiravon. A Kadosh Baruch Hu está te dando como penhor para você usar isso e vamos ver. O Matsudah pro Sa'al Kolachayim. O que quer dizer isso, Matsudah pro Sa'al Kolachayim? Então tem um Foshim que eles falam que tem muitos sofrimentos também nessa vida, a vida inteira de sofrimentos que a Hashem manda. Metsudah? Eles falam que não, Metsudah é armadilha. O Batanur, peraí, estou falando. Ok, o resto da Mishnah?
Não, o resto da Mishnah.
Ah, pro Sa'al Kolachayim. Na vida inteira está cheio de armadilhas. Isso fala a Mishnah. Que armadilhas são essas? Então o Batanur ele fala que é Yesurim. Mas tem outro chá também, pessoal, que armadilha é armadilha. Como vocês entendem, esse mundo tem muita coisa que parece ser bom e não é bom. Então, a história dessa paraxá, pessoal, Esav falou, Mina doma doma ze. Me dá aquele negócio vermelho lá, né? Qual que é o chá nisso? Esav ia atrás da aparência da coisa, né? É vermelho, então ele pegava. Esse mundo tem muitas armadilhas, assim, que parecem vermelhas, então a pessoa cai na armadilha. Então ela vai e pega. Mas só a aparência é assim. Isso que ele fala. Metsudah pro Sa'al Kolachayim. A vida inteira é cheia de armadilhas. A pessoa tem que perceber a armadilha e não ir atrás da armadilha. Certo? Eu vi faz pouco tempo num livro, ele fala sobre a Bechirá da pessoa. Então ele fala assim, que esse mundo, a pessoa tem que decidir o tempo todo coisas. Cada segundo tem que decidir. Bom ou mal? Então eu vou fazer o bom ou mal. Não só isso, ele fala. O mundo é cheio de coisas que tem prioridade e não prioridade. Então ele fala tudo assim. Esse mundo, Olam Hazeh e Olam Haba. Olam Hazeh é Tafel, não é secundário. Olam Haba é principal. Dias da semana tem Shabbat, dias da semana. Uma fruta tem a casca e tem a fruta. Tudo nesse mundo, que o livro fala, é feito de Icar e Tafel. Tudo nesse mundo assim. Assim que ele fala, Icar e Tafel. E a pessoa tem que saber escolher qual que é o Icar e qual que é o café. Saber lagdir e pegar o Icar, certo? Mas então isso fala a Mishnah aqui. A Metsudah pro Sa'al Kolachayim. Está armadilha cheia na vida. Né? A pessoa tem que saber tomar cuidado. A Hanut Ptucha. O que quer dizer isso? A loja está aberta. Vocês podem pegar o que vocês querem. Tudo que vocês querem pode pegar. Quer uma casa, quer um carro, quer uma esposa, quer dinheiro, tudo. Pega, pega. Mas a Renvani Makif, o comerciante que está lá na loja, ele está marcando. Ele está anotando depois. Ele está dando, como se fala, para pagar depois.
Fiado.
Está dando por fiado. Pode pegar, mas não é de graça. Fiado. A Pinkas Patuach, o caderno está aberto. Vayat Kotev, fala a Mishnah. E a Shem está marcando lá. Tudo a gente está pegando, está marcando. É aquele computador lá no hotel, pessoal. Pegou uma Guaraná lá na geladeira. Marcaram. Fez um telefonema, marcaram, está tudo marcando. Quem está no quarto, não percebe nada. Não, é de graça tudo, né? Como aquela criança. Quem quer emprestar, vem, pode emprestar, pode emprestar. Mas, vagabaim marzirim tadir b'chol yom. Às vezes, a Kadosh Baruch Hu vem cobrar da pessoa o pagamento todo dia. Vem gabaim de Hashem, mensageiro de Hashem, e cobra da pessoa. A pessoa que não paga o que ele está pegando, a Shem pega da pessoa. Venifraim minadam midato veshelom midato. Pessoal, a Kadosh Baruch Hu cobra da pessoa e às vezes a pessoa fala, é verdade. Às vezes a pessoa recebe um castigo, pessoal, alguma coisa, Deus me livre, né? Para ninguém, da gente, ninguém. A pessoa fala, a Shem tem razão, eu mereci esse castigo. A pessoa sabe que ela mereceu. Isso é midato. A pessoa concorda que Hashem tem razão que ele fez, porque ele merece isso. Às vezes, Shalom midato. A pessoa não concorda. Por que Hashem fez isso para mim? Não devia ter feito isso comigo, certo? Shalom midato. Mas Hashem cobra. Hashem não pergunta para a gente se ele pode ou não pode fazer. Ele cobra da gente. Hashem tem onde mostrar. Está tudo escrito que nós fazemos. Ele pode mostrar que nós estamos devendo. Nós não pagamos. V'hadim din emet. O din é imet, é verdadeiro, não tem injustiça. Como? Laem, acho que é uma metáfora, certo? Isso. Então, os gabaim, tá vendo? Os gabaim, que eles vêm cobrar, os mensageiros que vêm cobrar, eles têm a malismor, que está tudo marcado lá. Vadim din emet, é um din verdadeiro. Vakol metukan seudah. Fala os meforshim, esse finzinho é a parte boa da história, pessoal. A coluna tocar na saudade quer dizer, porque mesmo Hashem castiga a pessoa, como, às vezes tudo, e, porque o fim é o Olam Haba, é a saudade. Todo mundo vai para o Olam Haba. Fala os Partanura, o Foshima aqui, a saudade. Então, para a pessoa ir para o Olam Haba, às vezes tem que passar por certas dificuldades de renome, aqui nesse mundo também, para chegar na saudade. Mas o objetivo é a coluna tocar na saudade, que o fim vai ser, vamos para o Olam Haba. Então, pessoal, tem que, essa Mishnah, né, tem que, acho que tem que parar para pensar muito nessa Mishnah. A pessoa, ela vivendo a vida aqui nesse mundo, ela acaba esquecendo, acaba não percebendo, como parece sendo o hotel mesmo, certo? Isso que fala a Mishnah, não é hotel. A pessoa que pega uma coisa tem que pagar. Como se paga por isso? No hotel se paga com dinheiro, no hotel. Kakadosh Baruch Hu não é com dinheiro, é com mitzvot. Indo no caminho da Torá, fazendo mitzvot, a pessoa paga para Kakadosh Baruch Hu. Assim que se paga. Hashem está dando para a gente pagar desse jeito, fazendo mitzvot. Então a pessoa que ela paga desse jeito, ela paga. Então a Kadosh Baruch Hu, é isso aí, isso é o pagamento. Quem não paga com Torá, a Kadosh Baruch Hu tem que cobrar com sofrimentos, como a Mishnah fala aqui. Tem a Mishnah fala aqui, din din emet, é tudo verdade. A pessoa às vezes não percebe, né? Tem muitas histórias, a gente se conta, que é escrito nos livros, né? Que, como seria que a Kadosh Baruch Hu paga no fim, ou ele cobra, Deus me livre, né? Uma história famosa que tinha do Hafetz Chaim, pessoal, do Hafetz Chaim. Uma história famosa que o Hafetz Chaim Alatorá traz essa história, que é famoso isso, pra vocês saberem que o Hafetz Chaim Alatorá, embaixo tem histórias do Hafetz Chaim, são histórias verídicas, é musmach, que é verídicas. A história de uma almaná, uma viúva, que, vocês sabem que é muito hamur, uma pessoa mexer com uma almaná. Não pode mexer com ninguém, não pode provocar ninguém, nenhum Yehudi, mais uma viúva ou um órfão, menos ainda, tá certo? Pela Torá é mais hamur ainda. Não está escrito, tá? Não está escrito. Na Torá está escrito almaná e órfão, está escrito, tá certo? Talvez você quer me esfarar, é a mesma coisa. Tem uma história famosa que uma almaná, ela estava morando de aluguel na casa de alguém e ela não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E o dono da casa falou para ela que era para ela ir embora da casa. Era verão, era inverno, e estava frio, e ele falou, vai embora da casa. Ela não quis ir embora, não tinha para onde ir. Não conseguia pagar o aluguel e não tinha para onde ir. O dono ficou bravo com ela e tirou o teto. Parece que naqueles tempos era assim as coisas, não sei, né? Você tira o teto da casa e fica sem teto. Então o dono nada mais, nada menos, foi e tirou o teto da casa dela, ela ficou sem teto. Era inverno, chuva, frio. E a cidade ficou muito, muito brava com esse Yehudi, que fez uma coisa dessa. Malmaná, não tem como pagar, não se faz uma coisa dessas. O Hafetz Chaim estava lá, ele ficou muito, muito bravo com esse Yehudi. Passaram, acho que fala lá, 10 anos. Não aconteceu nada com o Yehudi. E fala lá, o Hafetz Chaim, que ele falou que Kadosh Baruch Hu não vai pagar para uma pessoa dessa que fez um ato desses. Depois de 10 anos, um cachorro com raiva, se fala, eu acho. Raivoso mordeu essa pessoa. Ele ficou doente e conta lá a história que até que ele morreu. Demorou um tempo e ele morreu dessa doença. O cachorro fez. Falou o Hafetz Chaim, a Kadosh Baruch Hu pagou. Quer dizer, de novo, a Kadosh Baruch Hu empresta, a Kadosh Baruch Hu espera. O Yerushalmi, ele fala, a Kadosh Baruch Hu, marich apei vegovi midilei. Hashem espera para fazer tshuva, para pagar. Mas se não, a Kadosh Baruch Hu no fim, isso que fala a Mishnah. Venifraim min adam midato veshelom midato. E pessoal, ao contrário também. Tem uma história incrível, o Reb Chaim Kanievski contou uma vez, de Ashmuá, essa história. Ele contou assim, que faz tempo já em Israel, faleceu uma mulher, que ela não era nada religiosa, muito afastada de religião, mamash chiloni, nada a ver com religião. E vocês sabem que em Israel sempre teve esse problema de nituchei metim. Como se fala em português isso? Que querem abrir o corpo antes da...
Autópsia.
Não era... Autópsia. Não por transplante. Queriam ver por que ela morreu. Autópsia. E sabem que não pode fazer pela Torá. Mas lá em Israel sempre, desde que eu me lembro, tinha governo queria fazer, os Golim deixaram, tinha demonstrações contra isso. Muitas vezes já participei disso também. Então faz 40 anos, acho que foi a história, mais ou menos, queriam fazer autópsia dessa mulher e os rabinos não deixaram. E foram fazer uma demonstração grande, não deixaram, até que o governo aceitou, como sempre, enfim, ele abre mão, e foram enterrar essa mulher. No enterro dessa mulher, tinha 10 mil Yehudim Bnei Torah, todos foram no enterro dessa mulher. Por quê? Foi uma demonstração que o Olam Haredi estava mostrando, estava querendo mostrar que estão atrás dela, que não vão deixar mexer nela no corpo de Yehudim, não pode mexer no corpo dela. Falou Reb Chaim Kanievski que algum rabino ficou espantado. Falou assim: tudo é Minas Shamayim. Que schur teve essa mulher que 10 mil Yehudim, uma mulher Hiloni, que nunca fez mitzvot, nada. Teve um schur, teve uma levaiá tão bonita, de ter 10 mil Bnei Torah numa levaiá dela. Pessoal, eu acho que, não me lembro, mas personalidades grandes, Hiloni em Israel, tiveram 5 mil pessoas no enterro deles. Não Dolim, estou falando, Dolim tiveram mais, mas. Hiloni, estou falando. E essa mulher, 10 mil, não só isso, Bnei Torah, Yehudim Bnei Torah, foram atrás, pesquisaram quem era essa mulher e descobriram que na Segunda Guerra Mundial, essa mulher encontrava corpos mortos em cima, ela enterrava esses corpos. Ela enterrava esses corpos, fazia kvurá nesses corpos. Então falou o rabino, não sei quem que era, que é isso aí, é midá que negri midá, pessoal, Kadosh Baruch Hu está pagando agora para essa mulher. Era Hiloni, não tinha nada de mitzvot. Mas faz 40 anos, sei lá, na guerra, não, né? A Guerra Mundial, ela fez isso. A Kadosh Baruch Hu fez uma levaiá tão bonita com ela. Quem se lembra, em Sanhedrin? Vocês estudaram, eu acho. Tem uma massa Sanhedrin. Mem Dalet, vocês estudaram? Mem Dalet. Estudaram. Aquele Rashi grande lá. Aquele Rashi, eu acho, um dos Rashi mais grandes que tem no Shas. É Sanhedrin, isso? É no quinto? No quinto Pérez, não? Sexto Pérez? Opa, gostei, amigo. Então, esse Rashi aqui, vocês viram o Rashi? É a mesma história, pessoal. O Rashi conta rápido, resumindo, que, okay, que uma vez tinha um enterro de um rabino muito grande, e junto um enterro de um bandido muito grande, um gangster muito grande. E estavam indo ser enterrados junto, e a família do gangster acompanhando, e os alunos do rabino grande acompanhando. De repente vieram ladrões, e todo mundo fugiu. Fugiu, deixaram os corpos lá, os dois corpos lá, e todo mundo fugiu, os ladrões. Um aluno, fala o Rashi, um aluno, falou o quê? Vamos deixar o rabino nosso sem ninguém aqui? Não, o aluno se escondeu e ficou observando o rabino faleceu. Depois que todo mundo voltou, os bandidos foram embora, todo mundo voltou, eles, por engano, trocaram os corpos. E os alunos do rabino, né, pegaram o bandido, o gangster, e foram acompanhando, pensando que era o rabino. E a família do gangster, do bandido, pegaram rabino. O rabino para. E o aluno falando, não, mas eu me engano. Ninguém ouviu esse aluno. E assim que foi. E o rabino foi, fala o Rashi, essa história. O Birushalm, ele traz, não me lembro, mas ele traz essa história. E o rabino foi enterrado, pessoal, por 10 goyim lá, 10 da família do gangster. E esse gangster, esse bandido, tinha milhares de alunos no enterro dele. Então, o aluno ficou muito comovido, muito... Como pode? Por quê? E o rabino dele veio no sonho, fala o Rashi para o aluno dele. E falou, olha, saiba, eu estou agora no Gan Eden, e aquele bandido está no Gehenom. Você vai perguntar por que que aconteceu isso, que eu fui enterrado num enterro tão mavuzé, tão com desprezo, né? É, presível. E aquele lá, com tanto cavoto, eu vou te falar a resposta. Eu fui enterrado... Me corrigem, tá? Eu fui enterrado porque uma vez eu ouvi alguém desprezar um Talmid Chacham e eu não marrite. Eu não chamei a atenção. Hã? Como se fala isso? Me discordei. Não falei que não pode fazer isso. Como eu não marrite por um bizaion do Talmid Chacham, então eu tive meu bizaion aqui no meu enterro e eu tive o enterro Maguzé. Você vai perguntar por que aquele bandido lá teve um schut de ter uma levaiá tão bonita? A resposta é que uma vez esse bandido, ele ia fazer uma festa muito grande para os amigos dele, e no fim, no último minuto, foi melada a festa, tinha muita comida, não tinha geladeira e congelador naquela época. O que ele fez com a comida? Deu tudo para pobres. Toda a comida que ele preparou para a festa, ele deu para os pobres. Por essa mitzvah que ele fez, é um bandido, pessoal. A Kadosh Baruch Hu está pagando para ele com uma levaiá bonita. Assim traz o Rashi e Sanhedrin. É a mesma coisa, é a mesma história com essa história da mulher em Eretz Israel. Aqui é um Rashi, aqui é um Reb Chaim Kanievski, aqui é um Rashi, tá certo? Que é essa história, que é isso que a Mishnah fala aqui. Tudo que a gente faz, mas tudo que a gente faz é marcado, é gravado, e por tudo a Kadosh Baruch Hu paga. Por mal, Deus me livre, e kol shekem por bem. Me dá tová. Muito bem, vamos continuar. Próxima Mishnah, Mishnah muito importante também. Rebbe Elazar ben Azariah Omer, em Torah em Derecheres. Se não tem Torah, não tem Derecheres. O que é Derecheres, pessoal? É Midot. A pessoa que não tem Torah, não dá para ter Midot. Assim fala a Mishnah, vamos depois explicar melhor. A pessoa que quer trabalhar sobre Midot, sem estudar a Torah, não vai dar. Não vai dar. Assim fala a Mishnah, em Torah, em Derecheres. Im en derecheres en Torah. A pessoa que não tem midot, não consegue estudar a Torah. Mas é estranho, Shabshi. Então como que eu começo então? O que eu faço, Shabshi? Dá um conselho para mim. Como que eu começo? De Torah ou de midot? É um problema. Começo de Torah, não vou estudar a Torah. Eu não tenho midot, vou estudar a Torah. Começo de midot, não posso ter midot. Se não tem Torah, não tem midot. A Mishnah fala aqui uma contradição, pessoal. Im en Torah en midot. Im en midot en Torah. Como se começa? Mas como os dois? Muito bem, você falou uma coisa muito boa, mas me explica um pouquinho. Como os dois juntos?
Começa com Torá.
Mas não dá para se aturar 100 minutos?
Não, dá, mas não é considerado que você tem que se aturar, mas você vai chegando.
Como? Explica isso.
Fazendo prática. Fazendo como prática.
Mas como? Como se começa, pessoal? É uma contradição aqui. Fala da Ben Yoná, pessoal, claro, preste atenção. Está claro. Fala da Ben Yoná. O seguinte: toda pessoa midot é uma coisa muito relativa. Tem midot do começo, que todo mundo tem que ter, e tem midot, se aprofundar em midot. Tem midot mais bonitas, pessoa mais... Midot, o básico. O básico de midot, a pessoa tem que ter para estudar a Torá. O básico de midot. Pessoal, não existe goyim com boas midot? Existe. Não estudaram Torá. Não estudaram Torá, e tem boas midot. Vocês sabem que existe. Então como vamos falar que em Torá, em Derecheres... Então, todo mundo que não estuda a Torá não tem midot? Não é verdade. Não é verdade. Conhecemos Yehudim que não estudam Torá e tem midot, e Goyim também. Então, qual que é o Pshat? Então, fala no Abinadá o seguinte. Existe midot básico, que todos, muitos Goyim têm, muitos Yehudim têm. É verdade. Isso é o básico. E esse básico é uma chave para a Torá. Sem esse básico, não dá para estudar a Torá. Agora, se você quer ter as midot de Shleimut, perfeito as midot, como tem que ser, vou explicar depois melhor, aí é só através da Torá. Então se começa, eu quero abençoar com midot normais, quer dizer isso, uma pessoa que é egoísta, egoísta, uma macha egoísta, não vai ter a sahá na Torá, em Torá, não dá para ter Torá, então tem, não pode ser egoísta. Agora, quanto não egoísta, quanto não egoísta, o que é chesed? Então tem um chesed normal, tem um chesed de Abraão Avinu, que está doendo, está sofrendo, está calor, não tem ninguém, eu quero fazer chesed. Quê? Tem que querer fazer chesed? Isso é midot da Torá. Isso é midot da Torá. Isso, desculpa falar, ninguém não tem, só quem estuda a Torá mesmo. Essas midot tem só através da Torá. Então começar se começa com midot básicas. Para isso, depois começa a estudar a Torá, e através da Torá vai chegar para isso. Pessoal, isso que falam todos os farim. Através da Torá a gente aprende as midot muito mais do que o básico. A história de Abraão Avinu. Quem diria que num caso desses tem a mitzvah de Hassat Orchim? Pessoal, tem que procurar ter Orchim. A Torá falou isso pra gente. Tem um chat, só para vocês verem o que fala em Torá, sabendo o que eu estou falando. Orchai Makadosh fala em Sefer Dvarim, o pasuk, Vezot Abraha. Fala o pasuk assim, Vezot Abraha, Asheberach Moshe Lifnei Moto. Lembra do pasuk? Começa Vezot Abraha. Pergunta a Haim HaKadosh, para que a Torá precisa falar Lifnei Moto? A gente sabe, Sefer Dvarim inteiro, pessoal, foi Lifnei Moto. Foi Lifnei Moto, Sefer Dvarim inteiro. Para que a Torá precisa falar Vezot Abraha Sheberach Moshe Lifnei Moto, antes da morte? Você vê antes da morte, já Sefer Dvarim inteiro é. Fala a Haim, olha só, pessoal. Moishe Rabbeinu. Por que ele morreu, pessoal? Quem foi a causa que ele morreu? Claro, Israel. Ele falou algumas vezes que vocês que causaram que eu não vou entrar em Eretz Israel. Claro, Israel foi a causa que ele morreu. Ele queria, pessoal, tanto entrar em Eretz Israel. Ele rezou tanto para entrar em Eretz Israel, para não morrer. Né? Centenas de tefilot. E por causa do povo judeu, ele pecou. E ele, Hashem, falou, você não vai entrar. Pessoal, uma pessoa normal está falecendo agora. Vai dar uma brachá para esse claro Israel que está causando que ele vai morrer agora? Esse claro Israel, que está causando que ele vai morrer, vou dar uma brachá para eles? Eles merecem, olha, merecem uma brachá de mim. estou morrendo por causa deles. Fala o Rahim, isso veio a Torá falar. Moshe Rabbeinu era acima dessas contas. Vazot Abraha, Asheberach Moshe, Lifnei Motó. Antes de morrer. Ele está morrendo, ele foi e deu uma Abraha para Clara Israel. Pessoal, isso é Midot. Isso é Torá. Sem Torá não tem essas Midot. Não conheço uma pessoa, não conheço, pessoal, uma pessoa que não estudou Torá e possa fazer uma coisa dessas. E falou um dos rabinos grandes, que logo depois fala o Pasuk, Vazot Abraha, Asheberach Moshe, Ish Elohim, Lifnei Motó. Para ser isso, tem que ser Ish Elohim. Uma pessoa muito elevada. Para fazer um ato desses, tem que ser uma pessoa muito elevada. Como se fica elevada, pessoal? Através da Torá. Esse é um exemplo. Outro exemplo, pessoal. Já falei para vocês uma vez na Yeshiva. Orachai Makadosh também. Orachai fala, Yosef HaTzadik, quando ele se revelou para os irmãos dele, Yosef HaTzadik falou, Ani Yosef HaChichem, Ashemachar Temoti, Eretz Mitzrayim. Eu sou Yosef, irmão de vocês, vocês me venderam para Eretz Mitzrayim. Assim falou Yosef, o Pasuk fala. Fala Orachaim, Yosef quis dizer, Ani Yosef Achichem, mesmo na hora que vocês me venderam, eu era irmão de vocês. Não pensem que quando vocês me venderam, eu fiquei bravo com vocês, fiquei... Não, eu continuei sendo irmão de vocês com o mesmo amor que eu tinha antes também. Pessoal, é humano uma coisa dessas? Um irmão é vendido pelos irmãos dele, e ele fala que continuei sendo irmão de vocês, não fiquei bravo com vocês, não é humano. Não é humano. É humano, através da Torá. Então, existem coisas. Quem conheceu o Gdolim, tá bom? Eu conheci Baruch Hashem, tive o Zchud, conheci o Gdolim. Eu vi coisas dos Gdolim que eu falo para vocês, impossível sem Torá. Impossível sem Torá. Não conheço ninguém entre os Goyim e Yehudim que não estudam Torá, que possam chegar em Midot como eles chegaram. Isso fala a Mishnah aqui. Isso fala a Mishnah aqui. Posso contar muitas histórias para vocês, agora não dá tempo, para mostrar os Midot, esses Gdolim que conheci, e é só através de Torá mesmo, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Isso fala o Rabbi Yonah. Im em derech eretz, quer dizer, o básico, não pode ser egoísta, não pode ser preguiçoso, sei lá, um monte de Midot ruim que a pessoa tem, se você não tem esse básico de Midot, em Torá. A Torá, o Rabbi Yonah, ele fala uma coisa muito forte aqui, pessoal. A Torá não entra no corpo de uma pessoa que não tem Midot. É brincadeira, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que é egoísta. Todos os Midot maus que a pessoa tem, a Torá não entra, assim fala o Rabbeinu Yonah. Ele fala, eu vou ler para vocês rápido. Rotzelomar, Shetzarich tchila letaken atzmo bamidot. Primeiro consertar as Midot, o bazet tishkon a Torá alav, sheinena shochenet leolam beguv sheno bal midot tovot. A Torá não fica num corpo que não tem boas Midot. Se vai ter um bachur, está estudando Torá, e não está tendo atzlachá, não está tendo atzlachá. Está estudando, está fazendo chazará, certo? Mas não está tendo atzlachá. Tem que ver se não é isso, talvez. Talvez ele não tem boas midot. E o Rabbeinu Yonah, ele fala, Shata Mishnah, Menderecher, sem Torá. Você não tem boas midot. Você é orgulhoso? Você é egoísta? Você é preguiçoso? Você é midot. Então não vai, não vai. Torá não vai junto com isso. Isso é Menderecher, sem Torá. E vice-versa também. Agora, você já tem as midot básicas. Começa a estudar a Torá. Através da Torá, você consegue aprofundar em Midot boas. Mas, aí você começar a ver coisas. Ah, é verdade. Midot muito. Aí sim, isso é Midot da Torá, pessoal. Muito bem, isso é aqui. Men derecheret em Torá. Fala Mishnah. Im en chokhma. Só que mais uma historinha. Para vocês verem que é história, Midot de Torá. Acho que aconteceu aqui uma vez, mas pode, vocês se lembram também, todo mundo viu. Existia um rabino muito grande, pessoal, que era chamado Baruch Ben Lebovich, o Birchat Shmuel. Rabino muito grande, um gaon muito grande, tá? E ele, é uma história muito interessante, né? Mas fica escrito na biografia dele. Ele tem uma filha, está procurando shidur. E ele pegou o melhor bachur da yeshiva dele, parece. De Kamenitz, era yeshiva onde ele era o yeshiva. Bachur muito bom, estudava muito bem. O que aconteceu? Mais ou menos, eu não vi agora essa história. Uma pessoa rica, que ouviu desse menino, depois que ele ficou noivo já, mandou uma carta para esse menino.
Esse faleceu muito cedo?
Não. Mais ou menos assim. Talvez tem que pesquisar. Mais ou menos é assim. Peraí. Que o quê? Fala.
Ele levou o Flavino Mandrei para outra cidade para ele.
Ah, bom. Obrigado. Muito bem. O Rabino, como ele ficou noivo, estava na mesma cidade que o Rabino está, que a filha do Rabino está. Não é legal. Vão se encontrar o tempo todo, noivo e noiva. Não é bom isso, pessoal, certo? Pode se encontrar demais, né? Então, o Rabino, O Rabino falou para o Bachur, viaja para outra cidade, até que está noivo e noiva, para não se encontrarem demais. Muito bem, Michel, continua.
O
rico viu esse Bachur, gostou dele, e pediu para ele casar com a filha dele. E o menino, pessoal, é dinheiro, a pessoa rica, o Reborbe não teve dinheiro, né? O Shivá que não teve nada de dinheiro. Então o menino gostou mais da filha do rico, né? Da filha do rico do que a filha do Shivá, né? Aquela história lá que fala, não, o Bachur não precisa da menina, ele quer o dinheiro, coloca a menina no banco. Ele coloca a menina no banco e pega o dinheiro, né? Então é isso aí. Ele quer o dinheiro e pronto. Então ele gostou. Então continua, Michel. Vai. Daí, não, a história é assim. Daí, então, alguma coisa foi que ele quis largar o Shidur da filha do Laboro B para acabar com essa menina rica. E largou, pessoal. Largou o Shidur. Incrível. E ele pediu pro Laboro B, o Shivá dele, vir falar no noivado dele, elogiar ele, isso não me lembro direito a história, onde que foi, mas para elogiar ele com o sogro dele.
Me deu uma carta para falar.
Para falar bem? Para falar bem. O Rebor Uber mandou uma carta para o pai dessa menina, falando que esse menino é um ótimo menino, o melhor aluno da Yeshiva, elogiando o menino para o pai dessa menina. Pessoal, uma pessoa normal faria uma coisa dessas? Eu pergunto para vocês. Yehudi, todo mundo que não estuda a Torá, até que estuda a Torá, tem que achar um Yehudi que faça uma coisa dessas. Mas como que ele chegou para isso, Rebor Uber? Torá. Só através de Torá. Não tem outro jeito. Isso fala a Mishnah. E nem Torá em Derecheret. Essa Derecheret, que o Rechaim falou de Moshe Rabbeinu, Yosef HaTzadik, a história do Rebor Uber, e mais milhares de histórias, pessoal. Milhares, não centenas. Bigdolim, isso só vem através de Torá. Só através de Torá. Não tem outro jeito. Não, de jeito nenhum não tem Derecheret. Muito bom, Igor. Muito bom. Está perguntando muito bem. Olha, pode ser que o Rebor Uber se enganou em relação ao menino. Ele é, olha, melhor aluno da Yeshiva é uma coisa bem relativa. Ele estuda muito bem. Mas quando ele, um Bachur de 18, 19 anos, Igor, também Chacham ele não é. Claro que não é, é impossível. Mas é verdade, a pergunta é boa, pessoal. O menino que faz uma coisa dessas é falta de Midot, certeza. No mínimo, falta de Midot, tá certo? Então, como que o Rebor Uber chegou a pegar um menino desses pra Genro? Uma boa pergunta pra história. Eu também não entendi quando eu li essa história. Mas tá escrito na biografia dele, vocês vão ver. Achei por acaso... Quê? Verdade, é verdade. Mas a minha pergunta é antes. Como que ele não viu isso antes? O Isser tem razão. Kadosh Baruch Hu ajudou o Rebor Uber, que não pegou ele como Genro. Mas como que ele não viu isso? Eu vou por acaso agora, eu comprei nos Estados Unidos um livro que saiu do Rebor... Ah não, isso foi... Rebor Uber, eu acho que comprei. A biografia dele. Tem essa história na biografia dele. É? Tem essa história na biografia dele. Eu contei para os Bacolim essa semana, já estou contando a história de Gdolim. Quando eu estudava em Ponovich, pessoal, o Rashar tinha 90 anos, tá? Já andava difícil. Eu me lembro que para ele ir do lugar dele onde ele estudava, para o lugar onde ele rezava, demorava uns 7, 8 minutos. Pessoal, no mesmo Betamidrash, tá bom? Ele andava passo por passo, era velho já, todo corcundo, todo assim, né? Andava muito devagar. Então ele sentava, o lugar dele era no lado direito do Betamidrash, quem esteve em Ponovich uma vez, é bem grande o Betamidrash. Ele estudava lá. Os banheiros, naquela época, hoje já tem banheiro desse lado também, naquela época, faz 20 anos, tinha no lado esquerdo, fora do Betamidrash, lado esquerdo. E tem um terraço fora do Betamidrash, quem conhece Ponovich. Então o Rashar, quando estava no banheiro, pessoal, né? O certo seria, ele cortaria o Betamidrash, aqui passaria do lado direito, do lado esquerdo, saía da porta do lado esquerdo e ia para o banheiro. E às vezes ele fazia isso, tá? Às vezes fazia isso. Muitas vezes, pessoal, ele não queria fazer isso, por que não? Os bacurinhos se levantavam para ele quando ele passava, sei lá, centenas de bacurinhos, sei lá, 200 bacurinhos, que estavam naquela... Aquela zona, né? Aquela... Se levantava para ele. Então, o que ele fazia? Ele saía do Betamidrash, dava a volta pelo terraço para ir no banheiro. Uma vez, o Bacurim fizeram uma conta, acho que demorava 40 minutos até ele voltar para o lugar, quando ele ia para o banheiro. Né? Porque ele fazia essa volta. 40 minutos demorava. Pessoal, o Rashak é uma pessoa super... Bom, Bitum Torá não era isso para ele. Porque ele... Eu falei para o Bakunin, quando ele andava assim. Assim, com a mão. Ele pensava em Torá também o tempo todo. Bitum Torá isso não era. Mas, pessoal, que esforço. Ele era de 90 anos. Fazer essa volta era cansativo para ele, certo? Para quê? Para não se levantarem para ele. Isso é Midot. E isso só vem de Torá. Esse tipo de Midot só vem de Torá. Pega uma pessoa famosa, que seja Yehudi, que seja Goi, que não estudou Torá, é todo orgulhoso. Quem sou eu? E não sei o que lá. E, ao contrário, que se levante para mim. Que se levante para mim. Uma vez eu estava no médico lá em Israel, e ele percebeu que eu não estou tendo tanto respeito. Não sei o que foi direito, nunca desrespeitei ninguém. Sabe quem sou eu? Sabe quem sou eu? Já fiz tantas operações, começou a falar de si. Ele queria ao contrário, que respeitem ele. Isso é uma pessoa normal, tá certo? Isso não é um Yehudi, como Rashash, que se doutorava a vida inteira. Isso são Midot. Tá, o tempo terminou aqui. A Mishnah está no meio. É muito importante a próxima parte da Mishnah. Imen Chochmah en Yirah. Vou só terminar a Mishnah lendo. Não, mas daí tem, não tem, é bem grande. Só essa parte. Imen Chochmah en Yirah. A pessoa que não tem Torá é muito importante. Na próxima semana eu vou explicar isso, que é muito importante vocês saberem. Se não tem Chochmah, pessoal, se não tem Torá, en Yirah. Não existe Yirat Shamayim, fala Mishnah aqui, sem Chochmah. A pessoa que não estuda Gemará, Gemará, pessoal, Torá Shebal Peh, não vai chegar para Yirat Shamayim. Não dá para ser uma Maretz, eu tenho Yirat Shamayim, tem Yirat Shamayim. Se não tem, impossível, fala Mishnah. E ao contrário também, em Yirah, em Chochmah. Pessoal, em Yirah, em Chochmah quer dizer, se não tem Mussar, não tem Gemará. Em outras palavras, em Yirah, em Chochmah. A pessoa que quer só estudar Gemará, só Gemará, e não quer estudar Mussar, quer dizer em Yirah. Se não tem Yirah, em Chochmah. Tá, Shabbat Shalom.